Olá, pessoal, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs de todo este imenso Brasil, ziu, ziu, ziu. Muito boa tarde. Que bom estarmos aqui em mais uma edição do programa Homens de Fé. Esse programa que só tem gente boa, só tem gente bonita. É uma rapaziada bonita aí. Muito bem-vindos. Que Deus nos abençoe em mais essa edição do Homens de Fé. Nos abençoe no início dessa semana, também no decorrer dessa semana maravilhosa. Semana essa que é muito especial para todos, para os cristãos, especialmente para os protestantes, porque nós iniciamos a semana da Reforma Luterana e hoje nós temos um tema muito bacana e queremos bater um papo com vocês hoje sobre as 95 teses para a Igreja hoje. E aí, temos ou não temos teses para debatermos, ou temos ou que não, ou não temos motivos para reformarmos alguma coisa? Será que temos ou não temos? E para bater esse papo com a gente hoje, eu vou chamar para a nossa espaçonave Homens de Fé, os meus parceiros aqui, meus irmãos, camarada. Bem-vindo, Pastor Fernando, bem-vindo, Guilherme, bem-vindo, Giovanni!
Boa tarde a todos e todas. Bem, é bom estarmos juntos novamente. Tempo bom para conversarmos sobre os fundamentos, né, da fé cristã. E dar uma boa tarde para o Juliano, então, Giovanni, Guilherme, todos os que nos veem e ouvem.
É isso aí, pessoal. Boa tarde. Todos que estão ligados aí na Rádio Cristo para Todos, mais um programa Homens de Fé. Exatamente hoje para falar sobre o resgate das teses, que são o fundamento aí da nossa doutrina bíblica, né? O resgate de todo esse material que foi deixado de lado por tantos anos e que hoje é necessário que a gente retome de novo. E também boa tarde para o Guilherme, o Juliano, o pastor Fernando, que está sempre aí acompanhando nosso programa e ligadinho na rádio.
Boa tarde, Juliano. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, Pastor Fernando. Boa tarde a todos aí que nos ouvem agora aí pela Rádio Cristo para Todos e também pelas lives, né, no Facebook. É bom a gente resgatar realmente, né? A gente rever tudo aquilo que a gente aprendeu. Para quem é da igreja, já aprendeu no catecismo, na instrução e etc. E agora a gente resgata de novo as 95 teses aí para aplicar nos dias de hoje. Como é que a gente aplica essas teses, né, nos dias de hoje, né? Então, vamos conversar. Vamos conversar. Boa tarde para todo mundo aí. E é isso.
Tá certo, Gui. Muito bem-vindo, irmãos. Lembrando que no próximo sábado, né, pessoal, é o dia 31 de outubro, onde nós vamos comemorar 503 anos da reforma promovida por Martinho Lutero, esse grande homem de Deus também. Mas, Giovanni, estamos ao vivo aí. Como é que a turma pode participar com a gente? Com perguntas, mandando seu recadinho, mandando seu boa tarde, seu olá. Diz aí,
É
Didio.
super fácil, Juliana, é super fácil. Estamos ao vivo no Facebook da rádio, né, através do facebook.com/rádio da Elbe. Também no YouTube, lá no canal Rádio CPT. E também pelo WhatsApp, vocês podem mandar perguntas para a gente por lá, já que vocês estão ouvindo aí pelo site da Elbe. É o DDD 51993489360. E como o Guilherme acabou de falar, estamos também ao vivo na página 3LB. Então, ó, corre lá, entra aqui no link e manda seu comentário, sua participação pra gente aqui no chat, no Face da rádio, tá bom?
Show della boletta, Didio. Passei, pensei, pessoal, participa com a gente aí, manda sua pergunta, manda sua colaboração sobre esse tema de hoje, que é muito importante, que vamos falar sobre as 95 teses para a igreja hoje. E nós queremos agora falar da nossa apoiadora cultural, que é a Editora Concórdia. Ela que há 97 anos vem promovendo a palavra que permanece. Então entra no site editoraconcordia.com.br e lá você vai ter acesso a toda a literatura disponível para o seu momento de estudo e engrandecimento e fortalecimento da sua fé também. Agora a gente vai chamar o VT aí dos nossos devocionários, os Signos com Jesus e o Castelo Forte 2021. Manda ver, Léo!
Como lidar com os erros do passado e a ansiedade do futuro? Ouvindo hoje as palavras de quem é eterno. Ouça a palavra do Criador e lembre-se do milagre que ele oferece em Jesus. A paz que o mundo não pode dar. Paz para todos os dias, para hoje, um dia de cada vez. 5 minutos com Jesus. Meditações diárias 2021. Acesse editoraconcordia.com.br e adquira o seu. 365 leituras bíblicas, meditações e orações para fortalecer a espiritualidade. Mensagens cristãs diárias que encorajam, consolam e ensinam sobre o amor, a graça e a misericórdia de Deus. Castelo Forte 2021. Adquira já o seu. Acesse editoraconcordia.com.br.
E aí, Juliano, adquiriu o seu devocionário? Se ainda não, entra lá no site hoje mesmo e adquire. E adquire seu devocionário. Olha, pessoal, é um excelente presente de Natal, tá? O Natal já está chegando. Então, olha, apresentei o seu amigo, apresentei o teu parente, a tua pessoa aqui do teu coração, com um Castelo Forte ou com Jesus. Com certeza, ele durante o ano inteiro vai lembrar de você usando esse presente maravilhoso com meditações diárias. Não é isso, Didio?
É isso mesmo, Ju. Queria lembrar que a Elisa Feldman está participando conosco juntamente com a Emília. A Elisa coloca assim: boa tarde a todos, abençoado programa, belíssimo tema. E a Emília Rocha coloca: boa tarde, pastor, amém, estamos na escuta, linda essas mensagens, sou grata, falo de Porto Alegre, abraço.
Muito bem, você então, entra você também, participe com a gente, manda o seu oi, seu boa tarde, e vem papear conosco esses homens de fé aqui que estão hoje querendo debater sobre um tema muito bom. Eu quero já de antemão parabenizar a Gelbe, pessoal. A Gelbe fez um trabalho espetacular esse ano sobre as 95 teses, que muito em breve, né, Guilherme? Vocês estarão aí divulgando e fazendo todo um trabalho sobre as 95 teses para a igreja hoje. Eu já tive acesso ao material, li, nós vamos trazer alguns pontos aqui para vocês, mas sem dar spoiler do final do trabalho da Gelbe. E já de antemão, parabéns a Gelbe, ao Júlio, toda a turma, Guilherme, Irena, todos os componentes da direção aí, aos pastores Tardelli e o pastor Kio, pelo excelente trabalho que fizeram sobre esse tema, tá? Mas, para a gente introduzir um pouco aqui, eu acho que a gente não tem como falar das 95 teses sem, de repente, entender um pouquinho o que foi isso. Pastor Fernando, qual a importância, de forma bem breve, assim, toda a importância da reforma que Lutero promoveu, pregando lá nas portas do castelo de Wittenberg, essas 95 teses. O que mais incomodava Lutero e o que isso provocou dentro da igreja cristã?
Bom, a gente tem que lembrar que esse ato de Lutero ele é parte de um contexto maior, histórico, cultural, econômico, religioso também, mas é... Basicamente, quando ele prega as 95 teses, ele está dizendo: opa, peraí, alguma coisa, deixa eu colocar publicamente que eu não estou satisfeito com alguma coisa que está acontecendo na igreja, os abusos com a relação, com a venda das indulgências, né, para a construção de uma catedral de São Pedro. Né? Então, Lutero, na verdade, está buscando o que a gente está buscando sempre quando ouve a palavra de Deus, que é a paz, né? E a maneira como a igreja estava falando sobre como conseguir a paz com Deus, com o perdão, com o sacrifício de Jesus, não estava de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Então, esse pregar das 95 teses, ele é, a gente chama de começo, na verdade, a gente usa esse fato histórico para falar sobre a reforma, mas a reforma ela vai se desenvolvendo por muito tempo. Há uma pré-reforma, outras pessoas que também lutaram para resgatar o evangelho, né? Mas Lutero, com essa pregação das 95 teses, está dizendo: olha, vender indulgências não é o que Deus está ensinando para a gente para ter paz. A gente não pode ter paz pensando que o perdão pode ser comprado, a gente pode pagar pelos nossos pecados. A gente precisa retornar para o que Jesus fez por nós, para aí sim a gente pode ter paz. Então, a importância da reforma é essa, a gente fala justificação pela fé, né? Que Deus age para que a gente possa ser salvo por ele. Deus age. Enquanto eu penso que eu consigo fazer alguma coisa para minha salvação, eu não vou encontrar essa paz, nunca.
Ô, Juliano, eu queria falar aqui que as 95 teses originais, elas são assim, bem sérias quanto à relação, principalmente à indulgência, à questão do purgatório e algumas outras doutrinas que, que Lutero combateu na época, né? Mas elas também fazem a gente rir, porque ele é um cara que escreve assim, sem muita papa na língua. E aí eu pego aqui a número 11
algumas da original. Algumas aí.
Ele coloca assim: essa erva daninha de transformar a pena canônica em pena do purgatório parece ter sido semeada enquanto os bispos certamente dormiam. Falando assim, ó, esse povo aí ficou quieto e o tempo inteiro deixou os outros fazer do jeito que queria. Olha como é que tá essa bagunça agora, essa erva daninha. Ele também é muito cômico em algumas frases para realmente exaltar esse lado. Olha o absurdo que isso aqui é. Como é que vocês deixam isso passar? Eu acho que é muito bom lembrar
sim,
e ler um pouquinho verdade. Como eram as originais.
É, eu tava dando uma pesquisada hoje de manhã, na verdade agora há pouco na hora do almoço, tava relendo aí as 95 teses de Lutero, e você tem razão, de ter umas citações dele bem, bem cômicas, né? Mas bacana. Mas, Gui, fala pra gente aí, cara. Eu fiquei, como eu falei já há pouco aqui, eu fiquei muito feliz com esse trabalho que a Jovem desenvolveu e vai estar abrindo para a igreja, né? As 95 teses para a igreja de hoje. O que motivou, o que levou a GELB, né, o Conselho CG da GELB, a desenvolver esse trabalho aí tão bacana, tão espetacular?
Ah, então, Juliano, para falar a verdade, foi algo que a gente pensou que estava muito óbvio, né? A GELB agora está completou agora 95 anos de existência, né? 95 anos ali trabalhando para o reino de Deus. E a nossa igreja tem uma história, uma bagagem cultural muito grande, muito forte, também que puxa bastante o que Lutero faz, sabe? O que Lutero fez. E tudo começou pelas 95 teses, né? Então a gente pensou, pô, vamos unir o útil ao agradável ali. A gente está completando 95 anos, então vamos dar esses 95 motivos aí para a galera. E para a galera pensar, né? E aí a gente pensou, pô, como a gente poderia fazer isso, né? Como é que a gente poderia trazer para a galera tudo aquilo que a igreja precisa fazer nos dias de hoje, para os dias de hoje, né? E aí veio a ideia da gente montar essas 95 teses aí, baseada nas 95 teses de Lutero, só que para a igreja dos dias de hoje, né? E esse material tá disponível aí, inclusive, para qualquer igreja que quiser realizar um culto aí comemorativo também aos 95 anos da GELB, ou quem quiser utilizar esse conteúdo agora pro dia da reforma, né, que vai ser agora no dia 31, tá lá, só acessar o nosso site gelb.org.br e que lá vai estar disponível todos esses documentos aí, todos esses arquivos que foram feitos com muito carinho pelo CG da GELB, através do pastor Paulo Kiel e do pastor Tardelli.
Muito bem. Eu já baixei, já li, já reli, já comecei a estudar um pouquinho. Olha, vale muito a pena, pessoal. O que mais me encantou é que a GELB, quando você fala de jovem dentro da igreja, já vem aquele sentimento, os caras, os mais novos, só querem coisas novas, não querem saber do passado, não querem saber da liturgia da igreja. Eu achei muito interessante que vocês apontaram para algumas situações nesse sentido, dentro das 95 teses, né? Reforçando e mostrando a importância da liturgia, reforçando a importância do momento de culto, né? De não termos show em cultos, ou show, uns cultos com pegada de show. Eu achei isso muito interessante, muito bacana. Parabéns mais uma vez. Mas eu queria saber de vocês o seguinte, pessoal. Eu acho que isso é meio óbvio a minha pergunta, mas acho que vale a pena a gente perguntar e responder o seguinte. Vocês acham que hoje, se Lutero estivesse vivo, ele reformaria a igreja novamente?
Sim!
Por quê?
Com certeza, Juliano! Olha, eu acho que ele ia viajar lá para Roma e ele ia ficar mais assustado como ele ficou naquela época. Porque, sei lá, hoje a gente vê a teimosia que persistiu aí por 500 anos e não mudou muita coisa de lá para cá, não.
Mas será que você acha que ele só faria uma reforma em Roma ou aqui no Brasil também?
Assumindo que ele vem da Igreja Católica, com certeza ele faria reforma lá primeiro. Mas se ele visse a nossa igreja hoje, talvez ele faria algumas mudanças, sim.
Pastor Fernando, e ó, já te botando no braseiro, hein? E você aceita se você der essa passadinha na Yelby? Será que ele faria alguma reforma, Pastor Fernando?
Então, muita calma nessa hora, né? E a gente está falando de costumes, de tradições, está falando de doutrina, né? E a gente crê que a reforma trouxe para a gente um resgate importantíssimo na questão doutrinária, com relação, especialmente com relação à justificação pela fé. Então, eu diria que nessa questão, não. Não, nós estamos firmes na palavra de Deus. A gente continua
Sim.
batalhando pelo evangelho puro. A gente diz que a nossa igreja ela luta para isso, né? A gente confessa isso. Aliás, fazendo adendo ao que o Guilherme falou sobre essa questão da Gelb, escrever 95 teses, elas são, assim, lendo, é muito bonito mesmo, muito bacana o trabalho, mas elas são menos tese e mais uma confissão de fé. A gente está fazendo aqui um esquenta, inclusive, para a discussão que vai acontecer dia 30. Já vai fazer uma discussão sobre essas teses, né? Uma live, já fica o convite para o pessoal aí também. Mas é mais uma confissão de fé. A gente está afirmando, né? Reafirmando o que é a nossa confissão de fé, baseada nas confissões luteranas. Talvez uma das teses fosse também a gente ler mais as nossas confissões luteranas. Talvez isso precise também voltar para nossa vida de estudo diário como cristãos luteranos, né? De pensar o que que a gente crê. E isso vai nos ajudar a lidar com as questões culturais do nosso tempo, que são diferentes das questões de Lutero, né? Algumas coisas culturais da igreja. Você fala aí do show e não do culto e tudo mais, né? Então, claro, tem questões teológicas envolvidas, tem, mas tem questões de forma também, que são importantes e tem a ver com a cultura em que nós estamos inseridos hoje. Então, claro que é uma discussão importantíssima e a riqueza desse material da Gelb, para mim, tem muito a ver com isso, da gente olhar o nosso tempo a partir das nossas confissões. O que a gente já confessou sobre a nossa fé que pode ajudar a gente a caminhar no nosso tempo agora.
É, uma entrando já nesse documento, nesse trabalho que a Gelb fez, né? Eu achei muito bacana, pegando a terceira logo de cara ali, e que vai exatamente ao encontro que você colocou agora, Pastor Fernando, sobre nós estudarmos mais, né? Mas eles destacam que o ensino coerente das escrituras ocupe lugar de honra em nossas igrejas. E é verdade, a gente precisa, nós somos uma igreja, especialmente que desenvolve muito, trabalha muito, se esforça muito nessa questão do ensino, especialmente na formação dos pastores, e também com os leigos. E a gente tem percebido que, com o passar do tempo, a gente está perdendo algumas boas práticas, vamos por assim dizer. E foi bom a Gelb relembrar isso aqui, como você colocou, é bom a gente relembrar de vez em quando, nós precisamos ter. Acho que Lutero foi muito sábio quando escreveu o Catecismo Maior, o Catecismo Menor, e dizendo, olha, para o pai, né? Olha, você, Schartmelli, é a tua obrigação aqui ensinar os teus filhos, ensinar a tua família. E com o passar do tempo, nós perdemos isso um pouco. Nós nos permitimos a entrar, dar mais espaço para uma questão cultural ou secular, perdemos um pouco esse espaço. De papel de chefe de família. Você concorda? O que você acha? Você concorda?
Concordo, e assim, é uma tradição da igreja da reforma, né? É a gente voltar para a palavra, porque é pela palavra que Lutero descobre. Ele diz: agora entrei pelos portões do céu, eu descobri que a justiça se revela no evangelho de fé em fé, e a justiça de Cristo, não a minha. Então é libertador. Toda vez que a gente volta para a palavra de Deus, os frutos são maravilhosos, são magníficos, né?
É. E vocês, meninos, Guilherme e Giovanni, que serão futuros pais, como que é para vocês hoje ouvirem isso assim, né? Poxa, mas Lutero escreveu um catecismo, um livro lá para a gente poder estar tá ensinando os filhos dentro das nossas casas no futuro. Como que é isso para vocês nos dias atuais? Como vocês se veem como futuros pais, tendo essa ordem, exercitando essa futura vocação de pais que vocês um dia serão?
Ah, eu acho que a educação é fundamental, né? Acho que desde a base ali, quando você é criança, você já começa tendo algum tipo de ensinamento que sempre, na maioria das vezes, na verdade, vem dos pais, né? Vem dos pais, ou dos avós, ou sei lá, dos tios, padrinhos, enfim. Você tem que ter uma base de ensino ali para você saber o que você vai querer da sua vida, o que você vai, como é que você vai caminhar, qual é o caminho certo, qual é o caminho errado, e os pais têm uma... os responsáveis, em geral, têm essa responsabilidade, né, de educar essa criança, de educar essa pessoa para que ela se permaneça ali firme na fé. A Igreja Luterana, junto com a IELB, junto com a ISLB, tem um material bem rico também, que na verdade é uma série dos 500 anos da Reforma, que fala bastante sobre a educação também, né? O quanto Lutero lutou pela educação, né? Uma educação justa e para todos. Uhum. E não é agora que a gente tem que se desfazer disso, né? Porque a gente vai se desfazer disso, de uma coisa tão importante e fundamental para a nossa vida. Eu acho que tudo isso é bem importante para a nossa vida.
Didi, você se vê daqui mais um tempo sentado com a mesa, com teus filhos, conversando sobre ou ensinando-os através do Catecismo Menor, por exemplo?
Com certeza, Juliano. É parte essencial da vida do cristão saber o catecismo. Não só de cor, mas aplicar isso para a vida. Eu acho que, assim, como eu não tenho filho agora, nem o Guilherme, eu acredito que a gente tem que fazer isso com os nossos afilhados. Eu acho que é o mais próximo que a gente tem ali de um cuidado parental, né? Mais próximo. E eu gostaria de fazer uma crítica aqui agora. Que, assim, a gente sempre ouve que, assim, majoritariamente pessoas que não são da Igreja Luterana, que, eu não gosto dessa igreja, não conheço essa igreja, não conheço nada que ela fala, não sei, é parecido com a católica. Isso aí é falta de sentar e estudar o que cada doutrina significa. Por exemplo, eu tenho pessoas que estão na minha faculdade hoje que não sabem o que significa muito a Igreja Católica, muito menos a Igreja Luterana. Então, assim, Sim. A Igreja Católica não se preocupa em ensinar essas pessoas. Faz a catequese quem quer, é formado quem quer, é meio largado nesse sentido. E pelo Brasil ser a maior população católica do Brasil, do planeta, tem o maior número ali de pessoas católicas na população, acaba então tendo ali um grande desconhecimento parte da população em relação à Bíblia. E aí eu queria destacar o que o Guilherme falou, que Lutero valorizava muito a educação. O catecismo mesmo, aquele com um C maiúsculo que levou muita gente a estudar mesmo a Bíblia, começou com ele. Lá em 1502, olha só, isso aí foram alguns anos antes da reforma. Então, assim, como que ele já se preocupava com a educação naquela época e como isso se mostra muito mais importante hoje?
Não só na educação, Lutero, não se preocupava não somente com a educação, vamos colocar essa educação, o ensino, a educação como ensino familiar, né, do chefe de família ele ser o sacerdote do lar e também de ensinar os filhos as questões bíblicas, mas também como Lutero também dizia, pastor Fernando, que do lado de que seria ideal de que do lado de cada igreja tivesse uma escola, e também preocupado com o ensino da população a leitura, a saber ler, escrever, né?
Exatamente, a nossa igreja teve esse logo aí por algum tempo, infelizmente por questões econômicas e mesmo pelo tamanho da igreja no Brasil, nossa igreja, né? É difícil manter escolas, aqui em São Paulo a gente tem um colégio luterano aqui em São Paulo. Então. Mas é uma preocupação, todos os colégios luteranos, a ANEL, que é a Associação das Escolas, a Nacional de Escolas Luteranas, faz um papel importantíssimo. A Hora Luterana é parceira na agenda da ANEL, inclusive, escolhendo os versículos para a agenda. Mas é
pastor,
pois não.
Desculpa interromper, é que faz 35 anos o aniversário da ANEL.
Olha só, tá vendo?
Foi falado no programa hoje mais cedo, o programa da Luana lá, o CPT Kids, a ANEL faz 35 anos.
Parabéns para a ANEL, é uma luta difícil, a gente sabe, né? Quantas escolas foram fechadas, quantas enfrentam dificuldades, mas é uma luta que os cristãos luteranos acabam se engajando, né, nas escolas que se mantêm ainda, ou mesmo tentando abrir novas escolas. Há projetos assim também. Mas isso tudo vem de novo da palavra, né? Lutero tinha essa noção porque a palavra de Deus diz pra gente que é importante, Deuteronômio 6, né? ensine seus filhos, é importantíssimo. Casas vibrantes espiritualmente são casas onde o ensino da palavra é forte. Os pais, as mães, os irmãos se reúnem para conversar sobre a palavra de Deus. Tem uma pesquisa, foi feita há uns 5 anos, pela Lutheran Hour Ministries, com uma empresa, uma associação muito conhecida nos Estados Unidos, chamada Barna, falando sobre isso, como é a vida de fé das pessoas. Tem algumas publicações já sobre isso, e lá se reforça cada vez mais como é importante que os líderes, os pais, as mães, façam isso em suas casas, né? Peguem, definam um tempo, tenham como hábito na sua família, conversar sobre a palavra de Deus, sobre o catecismo, sobre os ensinamentos da igreja cristã.
Pastor Fernando, a gente tem aqui, né, tanto na tese 1 e 2, um tema que eu acho muito importante, e eu acho que é bacana a gente falar um pouquinho sobre elas. Aqui tem basicamente, né, fala que nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, nela se encontra toda a revelação que Deus julgou necessária para a salvação de todos os povos, né, em todos os tempos, não necessitando de revelações posteriores, sejam essas revelações trazidas por anjos, profetas ou quaisquer outras pessoas. Eu achei isso aqui muito, muito importante, e nós, como luteranos e albísticos, nós temos essa verdade, sim. Né? Isso é muito claro, e a gente está reafirmando isso aqui. Mas, falando do nosso país, nós temos aí, as pessoas têm se mexer algum, ficar futucando um pouco o controle da TV em casa, quem assiste ainda, né? Nós temos muitos canais de TV aí com inúmeras denominações de pessoas que se dizem apóstolos, ou discípulos, ou mais não sei o quê, enfim, o bispo, e dizem também isso daí. Como as pessoas, como nossos irmãos, podem conseguir separar essa verdade, ou entender, quando eles também afirmam que usam a Bíblia como uma verdade, mas têm atitudes ou têm teologias completamente diferentes, e que vão aí de encontro, exatamente de encontro, com muitas teses que Lutero defendeu.
Então...
Eu perguntei a boa para você, meu irmão.
Umas semanas atrás, inclusive, saiu algumas matérias sobre um sociólogo que foi viver em periferias aqui no Brasil, não lembro qual é a cidade, se era Salvador, eu não lembro agora, aqui mesmo em São Paulo, para ver a mudança na vida das pessoas que se tornam evangélicas, nesse sentido, como se usa em geral no Brasil, né, que são o pentecostalismo, o neopentecostalismo. E ele fala, ele até fala muito bem, assim, né, porque realmente é uma mudança de paradigmas que ajuda a pessoa socialmente e tudo mais. Mas ele fala uma coisa que, assim, eu não li isso em outros autores sobre isso, mas ele diz que é esse movimento que houve no Brasil, dessa mudança, o Giovanni falou da população católica, sei, a maioria no Brasil, mas essa mudança de catolicismo para o pentecostalismo é uma coisa única que aconteceu no Brasil. Então a gente está estudando ainda quais são as, o que está acontecendo, na verdade, né? Quais são os frutos disso. Mas a gente tem que ter sempre cuidado de, e isso também o estudo da Gelbe traz, essas teses da Gelbe diz, fala sobre isso. A gente tem que respeitar, tem que lidar com amor com esses irmãos cristãos também, mesmo que a gente não concorde com algumas coisas, né? E nessa questão da revelação direta, que é o que você está perguntando, né? Claro, a gente vai dizer, não, o que a gente sabe? Deus disse, está aqui na minha palavra. Hebreus diz que Deus se revelou lá pelos profetas, mas de hoje, nossos dias, pelo seu Filho Jesus Cristo. Então nós temos tudo o que é necessário para a salvação, para o nosso consolo, para a nossa vida aqui, no relacionamento com o próximo, com Deus, já aberto por Deus, revelado por Deus na sua palavra escrita. Então, a gente deveria dar muito mais tempo e importância a ouvir a palavra de Deus, e se preocupar menos com revelações, até às vezes são engraçadas, às vezes até, né? Tipo, você vai casar com tal pessoa, Deus me revelou isso. Né? Ah, Deus me revelou que você tem que dar o apartamento para a igreja. Bom, Deus revelou mesmo, né? É a pergunta. Está confirmado na escritura? Não, talvez seja uma boa você vender seu apartamento e oferta. Talvez seja, né?
Mas, esses dias?
Mas não, onde se prova isso, né?
Esse dia foi interessante, pastor Fernando, que eu estava futucando uns canais lá, tinha tempo que eu não assistia TV, E eu li uma matéria um tempo atrás, assim, né? Aonde estão aqueles que prometem milagres e que não curam Covid-19? Aí, por coincidência, eu estava vendo, passando no canal de TV lá, e eu assisti um pedacinho lá, aí de um desses apóstolos, bispos, intitulados, e dizendo o seguinte, né? Ele estava falando só exatamente sobre isso. Olha, não sou eu quem curo, mas é Deus quem cura. Então, meu irmão, se ele não quer te curar, sua fé tá, ó, você tá feio o negócio você com Deus, hein? Fique esperto.
É, de novo, a fé a sua capacidade de confiar, não é o dom do Espírito Santo, né? E, aliás, de novo, no tratado aí da Gelb, nas teses da Gelb, eles falam sobre isso, é bem bacana. Então, essa reflexão sobre o nosso tempo é muito importante nesse tema da Gelb aqui, né?
É
Ah,
verdade.
muito, muito importante mesmo.
Ô, Giovanni, a gente estava falando um pouco antes de ao ar aqui sobre a tese 20. Eu achei bem interessante. Já falou um pouquinho dela aí, meu irmão. O que que você fala dessa tese 20 para a gente aí?
Bom, a nova, as novas 90. Opa, pode falar, pastor.
Deixa eu dar uma cortada, que eu tinha pensado numa coisa, mas agora voltou.
Fica à
A questão,
vontade.
o cerne, né, faz a gente pensar sobre essas revelações especiais e o que a gente quer, né, com isso tudo. A gente volta para a Bíblia e a gente vai descobrir a teologia da cruz e não a teologia da glória, né? A gente vai passar por sofrimento, a gente vai enfrentar perseguição. A nossa vida como cristão não é a garantia de que a gente não vai sofrer, pelo contrário, né? A gente vai ter Covid, a gente vai perder o emprego, vai ter dor de dente, vai ter que fazer cirurgia no nariz, né, Guilherme? É a nossa vida aqui. É isso que a palavra de Deus, inclusive, traz de consolo para a gente, porque a gente, no fundo, a gente sabe, o ser humano sabe que a gente não tem escapatória. A gente vai à morte, a gente precisa de uma solução que não está na gente.
Eles destacam esse ponto, pastor Fernando, lá, acho que na 69. Até tinha notado aqui, quando falar sobre a questão do sofrimento, né? Depois a gente pode falar um pouquinho mais ali. Mas vindo ali de novo ao Didio, sobre a tese 20, Didio, ela é bem interessante, fala sobre criacionismo, meu irmão. Que é isso? Esse negócio é de comer?
Bom, criacionismo nada mais é do que a doutrina bíblica que explica a criação do mundo, né? Temos aí também a teoria do Big Bang, né, que é uma explosão primordial, aí todas as coisas foram expandidas, e temos o criacionismo, que são as duas maiores vertentes aí, de crença. Então, o criacionismo foi criado por Deus aí em 7 dias, mas até chama atenção, Juliano, para uma coisa muito legal. Deixa eu ler aqui para vocês. Defendemos o criacionismo entendendo que ele possui nuances que merecem ser conhecidas e respeitadas. Aí, beleza, defendemos o criacionismo e merece ser conhecido e respeitado. O quê? Quais nuances? Quais nuances aqui ele se refere? A gente, conversando um pouquinho antes, a gente estava falando que muitos não, perdão, que algumas pessoas acham que os dias que lá estão escritos podem ser eras, que é o que o pastor Fernando estava comentando um pouquinho, acho que ele pode elaborar mais. Então, assim, essas nuances aí que eu gostaria de saber quais são.
Eu não tenho a resposta direta para isso. Eu acho que isso vai ser uma questão que vai ser discutida no dia 30. Acho que é interessante os jovens perguntarem sobre isso. Até porque o jovem entra na universidade,
Exato.
no médio já também, né? Mas você vai ser ensinado de que está errado, criacionismo é errado. É que, basicamente, os livros de ciência vão dizer não. Assim que foi feito o universo, como se fosse. A gente diz, ah, mas é uma teoria, mas você vai entrar vai estudar, vai na faculdade, alguma coisa, vai dizer, não, teoria, a gente diz teoria, mas na verdade é que está comprovada hoje, né? Pelas camadas, da Terra, contagem de ânion,
Isso.
carbono, né? Então, a gente tem que ter. Acho que o que é bonito dessa confissão de fé da Gelb é dizer: nós cremos que Deus criou. Deus fez todas as coisas. E esse espaço das nuances, eu não vou me atrever a explicar assim, porque eu não sei o que os autores quiseram dizer, né? Mas como a gente conversou antes, tem pessoas, tem cristãos genuínos que creem na expiação de Cristo por nós que dizem, que pensam diferente. Eu creio na criação de 7 dias. Acho que o Deus que pode se encarnar e morrer por mim é o Deus que pode criar o universo do nada em um segundo, se ele quisesse. Então, eu creio assim, mas tem em alguns momentos da vida, eu acho que as pessoas enfrentam essas dificuldades, né, teológicas, prementes assim, na ciência. Né? Mas pode ser que Deus tenha feito um design inteligente, é outro tipo de explicação. Né? Deus que deu, ele deu uma ideia, assim, fez um plano, um arquiteto, assim, aí as coisas foram se desenvolvendo, as células já tinham aquilo dentro delas, e a partir daquele design, tudo foi evoluindo. Então não é evolução do nada, ou sem um autor. Né?
Bom, pastor, a gente ouve isso muito no grande Gaú, né, o grande arquiteto do universo. Mas, continuando aqui, eu gostaria de relembrar que as 95 teses de hoje, material escrito pela Gelbe, ele também faz uma autocrítica. Ele coloca aqui algumas teses, acho que umas 5, falando sobre como é a visão luterana sobre o Espírito Santo. Então, assim, ele gasta aqui um tempinho maior explicando qual é a visão que nós temos, porque muitos dizem que nós não conhecemos o Deus Espírito Santo, que muitas vezes ele é deixado de lado, que ele muitas vezes é negligenciado, e aqui ele explica muito bem a questão, principalmente relacionada ao batismo. E aí, trazendo isso para a questão, algumas dúvidas que acontecem, né, a própria tese diz que, 35, não cremos que a quantidade de água importe para a realização de batismo. Reconheceríamos o seu valor até mesmo se ele ocorresse com um conta-gotas dentro de uma UTI de um hospital. Cremos também no batismo por imersão. Inclusive, Lutero até o preferia. Então, nós temos alguns resgates e algumas autocríticas em relação à igreja de hoje, que são muito bem colocadas pelo pastor Tadelli e pelo pastor Paulo.
Muito bem, meninos. Não, o papo que tá bom. O papo tá bom demais, eu tô gostando do assunto aí. Giovanni, a gente tá tendo, tem participação aí? O pessoal tem alguma pergunta, tem alguma colocação?
Juliana, hoje tem sim, hoje a participação é totalmente feminina. No YouTube temos a Aline Good e a Giovanna Schneider, que estão cumprimentando todos nós, né? Boa tarde, ótimo programa. E temos aqui no Facebook as nossas companheiras de sempre, a Selmira Santana, que está ligado conosco, a Helena, a Astrid Bender. Olá, boa tarde, estou a ouvir o programa um pouquinho atrasada, abraço. Não está atrasada, Astrid, todas as conversas ficam guardadas aqui na rádio, então você pode ficar tranquila, você tem muito tempo aí para ler. Aí o pastor Fernando colocou aqui o link para todo mundo acessar. E, gente, nós estamos falando das 95 teses dos dias de hoje, que são as teses que a Gelbe publicou lá no seu site e que, mais tarde, aqui na sexta-feira, eles vão fazer uma live aí explicando às 8 horas os principais pontos desse material.
Muito bem.
Desculpa, Juliana.
Sim?
Foi a Helena que perguntou, né, das teses ali, quais
teses. Isso.
Que as de Lutero, elas tratam basicamente sobre a venda de indulgências, né? Ela é um tratado teológico super elaborado, é uma coisa bem direta para rechaçar a venda de indulgências. Inclusive, ele praticamente defende o Papa, né? Ele acha que o Papa, não, ele nem deve saber disso direito, né? Então, ele está começando a caminhada e tal. Então, não são as teses de Lutero, tá, Helena?
Estamos conversando aqui hoje sobre as 95 teses que a Gelbe trouxe para a gente. E até no início do programa, o pastor Fernando colocou que seria exatamente uma reafirmação da nossa fé, né? Um estudo muito bacana, vale a pena. Entra no site da Gelbe, baixa lá esse arquivo e está muito bom, tá? Acho que vale muito a pena. Ô, Guilherme, vocês deram um destaque bem, bem interessante, assim, do lado da tese 40 até a 49, ali mais ou menos, em relação ao culto, né? Explico por que me chamou a atenção. Quando eu era mais jovem, então a gente ficava, às vezes, naquela assim, achando que os hinos do Inário eram horríveis, aquela coisa pesada, então nós tínhamos que ter hinos mais novos, que a liturgia, que era um levanta e senta, que não sei o quê, tudo mais. E com o passar do tempo, eu aprendi a reconhecer o quão valoroso é quão valorosos são as nossas liturgias, os nossos hinos do Inário, né? Também os nossos hinos, ou nossos louvores, os cancioneiros. E aqui vocês trazem um apontamento, né? Um olhar especial para a questão do culto. Como a Gelbe hoje, como os jovens dos dias atuais aí, têm encarado a nossa forma de culto? Eu digo nas questões ali de liturgia, de hinos, da roupagem, das músicas.
Olha, Eu também, quando eu era menor ainda, eu sempre achava, pô, muito parado, não sei o quê e tal. Só que com o tempo eu fui começando a perceber, na verdade, eu fui aprendendo que tudo que acontece no culto tem um significado importante. Tudo que acontece no culto acontece porque tem alguma coisa por trás daquilo, sabe? Nosso levanta e senta, as velas ali no lugar onde elas estão, as flores no altar, o altar, a cruz, tudo que tem dentro do culto tem um significado exato, entende? E conforme eu fui aprendendo isso, eu fui dando muito valor a isso, muito valor a isso. E eu acho que não é diferente com os jovens em geral. Eu acho que quando a gente vai aprendendo o que tudo aquilo significa, aquilo vai deixando de ser apenas tipo algo feito por costume, sabe? Eu acho que aquilo passa a ter mais valor para a gente. Eu acho que para os jovens no geral, acho que acontece isso também. É claro que a gente sempre tenta trazer uma inovação ali, porque a inovação é legal, né? A gente atinge outros públicos com a inovação também. Mas sem deixar a essência do que realmente a gente sempre fez ali, se desfazer, né? Eu acho que é isso.
Muito bem. Pastor Fernando, lá na tese 44 da GELB, eles colocam assim, um ponto que eu acho que temos uma grande oportunidade aqui de trazer um pouco mais de conhecimento aos nossos irmãos. Aí lá eles dizem assim, começam, né? Que nossos cultos sejam, antes de qualquer coisa, um serviço de Deus a nós. Nossa ênfase sempre deve ser teocêntrica, aí continua, os seus dons da palavra de Deus e assim por diante. O que eu quero destacar aqui, assim, eu queria que você trouxesse de uma forma bem clara para as pessoas. Esse vídeo é uma pessoa que perguntou, Juliano, eu tenho escutado muito da igreja de que o culto é Deus que vem nos servir. Não é o contrário, não somos nós que temos que servir a Deus. Então, assim, como o que é? Né? Aí eu vejo que nós temos, como já falamos lá no começo, a importância do ensino continuado, especialmente para os leigos da igreja, sobre as nossas doutrinas e assim por diante, sobre o evangelho, sobre todo o contexto do nosso universo de igreja. E eu vejo que falta muito conhecimento, infelizmente, ainda para os nossos leigos. Falta muito ainda, falta vontade, às vezes, de estudar um pouco mais, falta, às vezes, recurso. Então, como que é esse serviço de Deus a nós no culto?
Então, isso é a natureza da igreja cristã, na verdade, né? Deus vem a nós. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro, né? Eu tenho uma outra tese da GELB que fala sobre como o ser humano está perdido mesmo, né? Ele está sempre necessitado da presença de Deus vir até ele. E é o que Lutero sentia também, né? Lutero se perguntava, como é que eu posso amar um Deus assim, né? Que é justo, santo, perfeito, eu sou pecador. Como é que eu posso amar? A resposta está, não, eu por mim mesmo não posso. Deus vem até mim, transforma o meu coração, mostra o seu amor, transforma o meu coração, aí eu posso responder em amor de Deus. Então, as próximas teses aí da GELB vão falar sobre isso, sobre essa outra parte, da resposta a esse amor. Eu só vou poder amar esse Deus porque eu conheço o amor dele por mim. Então, quando a gente está num culto, e é o final da tese, né? Nós recusamos-nos a ceder à tentação de ir para o culto querendo que as nossas necessidades e preferências sejam a prioridade. Claro que quando a gente vai no culto, a gente quer suprir uma necessidade da gente, né? É óbvio, a gente quer o perdão, a gente quer, mas não é sobre. Eles estão falando aqui sobre a forma de culto, é o que me parece, né? Ah, eu quero que o culto tenha tais hinos, ou esse tipo de música, ou o pastor seja assim, o cabelo dele seja melhor que, sabe? Essas coisas, as formas. A gente está falando aqui que a gente precisa de verdade, a gente precisa do batismo, da Santa Ceia, da palavra, Deus presente com a gente, e aí ele está servindo a gente. E aí eu tenho a resposta, claro, de servi-lo também, dizer obrigado, Deus. Se não fosse a tua ação na minha vida, eu não estaria aqui te cultuando. Então, por isso, acho que é nesse sentido que eles dizem: nossos cultos sejam, antes de tudo, um serviço de Deus a nós. Lembrar que Deus está presente. Quando a gente diz, vamos invocar a presença de Deus. Não quer dizer que Deus... Agora a gente vai chamar Deus, né? Agora é a hora, Senhor. Venha cá. Agora está na hora. O Senhor pode descer. Não, Deus tá... né? O Senhor já está presente aqui. A gente está reconhecendo Deus. A gente só está aqui porque... por causa do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente só está aqui porque o Senhor está servindo a gente. E aí a gente se alegra e chora com Deus e pede perdão. E ele diz, tá bom, tá aqui o perdão.
Um outro ponto que me chamou muita atenção também, né, em uma dessas teses ali, tem muito a ver com o jovem, né? E a gente, como já foi da Gelb, essa questão de música, de crer cultos mais animados... E eu já fui de um tempo que eu tinha uma banda e eu ficava incomodado, às vezes, quando as pessoas não queriam bater palmas, enfim. E depois, com o tempo, falar baixinho para ninguém ouvir, meio que ridículo quando alguém tem alguma banda na frente. Agora vamos ficar de pé, vamos bater palma. Nossa, canta mais forte, ah, que não sei o quê. Então, e aqui eu achei interessante que eles destacam isso, né, Giovanni? Assim, a questão da adoração, de que culto é culto, show é show. Coisas distintas, né? Eu achei muito bacana a Gelb destacar isso.
Olha que eles foram mais à frente e colocaram na tese 49 o texto seguinte, que ninguém seja obrigado a levantar as mãos, fechar os olhos, dizer alguma coisa para o irmão do lado, pular, dançar, mas que haja liberdade no louvor, tanto para fazer essas coisas, como para não fazer, e que ninguém seja julgado por isso. Eu acho que até hoje a gente, quando vê alguém assim, não sei o que, glória, aleluia, a gente se sente um pouco inconformado, porque aquilo não é o normal que a gente vê de sempre na igreja, né? O normal é todo mundo ficar em silêncio naquele momento e respeitar quem está falando, ou até mesmo cantar junto com quem está cantando. E assim, quando a gente vê isso, a gente realmente se sente, nossa, que estranho. Talvez seja a hora de a gente reformar esse nosso pensamento aí. Isso não influencia em nada, na verdade.
Agora, me chamou a atenção também, que eu achei muito bacana aqui, a tese, acho que é 58, é a 58 sim, onde lá eles dizem, pastor Fernando e Guilherme, uma forma de oração. Reforçamos que é saudável que uma oração contém algumas partes como adoração, confissão de pecados, intercessão e ação de graças. Pastor Fernando, como é que é uma oração nessa estrutura? Olha o microfone, está desligado.
Desculpa. eu acho sempre interessante que a gente volta para o básico, né? Porque isso eu aprendi no meu catecismo, né? Como fazer uma oração. Eu aprendi com os meus pastores, lá no interior do Paraná, lá em Guarapuava, a Terra Santa, lá de Guarapuava. Como fazer uma oração? E o pastor me ensinava, olha, começa, agradece a Deus, depois pede perdão, né? Essa sequência aqui, né? Aí você pede para Deus o que você quiser e, no fim, agradece de novo, né? Obrigado, Senhor. Que é a maneira como os cristãos se aproximam de Deus. A gente diz, Deus, primeiro, obrigado por tudo que tu fizeste por nós. E aí a gente diz, eu sei que eu piso na bola, Senhor, mas mesmo assim, o Senhor pode dar uma olhadinha aqui nesse assunto que está me incomodando? E, no fim, seja feita a tua vontade. Isso tu sabes melhor do que eu, ação de graças, e termina. Então, isso é um modelo bíblico de oração, né? Você se aproximar de Deus com temor e amor, com respeito.
E o que chama atenção ali, talvez o que mais chama atenção é a questão da palavra adoração. Quando você fala de adoração, você logo se remete a uma música, né? Um louvor e tal. Então, achei interessante isso. E vem exatamente em cima de todo o contexto, né?
De novo, isso é uma questão bem cultural, né, Juliana? A gente acha que adoração tem a ver com um canto, né? E eu sempre lembro do professor Wilson Scholz dizendo que ele não é, assim, tão fã de música, assim. Aí quando o pessoal fala, vai ter coros no céu para cantar, ele fica, puxa, mas eu não gosto de coral, né? Então, adoração tem a ver com prestar honra a quem honra, e no caso aqui, Deus. Tu és o nosso Deus, nosso Criador.
Muito bem. Um outro ponto, Guilherme e Giovanni, essa vai para vocês aqui, achei muito interessante também, lá na tese 61, que a Gelb chama atenção para a mordomia. Avaliamos que estamos muito aquém na mordomia cristã, especialmente no que se refere a ofertas. Temos muito o que aprender. O que que vocês dois, como jovens aí, mas como jovens não, como mais jovens, né? Que Pastor Fernando e eu somos tão jovens quanto vocês. No que vocês acham que os jovens da nossa igreja precisam aprender ainda mais sobre mordomia, ainda mais sobre ofertas?
Vou começar aqui. Eu acho que, basicamente, é entender que mordomia não se resume à oferta. Eu acho que mordomia é um conceito muito mais abrangente que isso, é servir. Então, assim, se você não tem como ajudar com dinheiro, você pode ajudar com mil outras coisas dentro da sua congregação. E quando você começa a entender isso, você começa a dar mais valor e ser mais participativo dentro da sua congregação. Eu acho que, basicamente, é um chamado à mordomia, nos alertando para que nós não fazemos. Então, assim, jovem, se assim você como eu não tem dinheiro, ajuda de outra forma.
Tá sem dinheiro, Dígio?
Isso que o Giovanni falou agora é muito bom deixar claro para as pessoas, né? Porque senão a galera olha muito para aquele lado que a igreja, infelizmente, é conhecida por outras igrejas assim, que fazem o que não é certo, que olham muito para o dinheiro e pouco para as pessoas, né? Servem pouco as pessoas. Quando você vai para a igreja e vai ofertar, você não está apenas falando de dinheiro, sabe? Você está falando de você chegar lá e recepcionar bem os seus irmãos, você organizar a igreja, você tem, na igreja, você tem várias formas de sua oferta. Você tem várias formas de fazer sua adoração e você tem várias formas de ajudar o seu irmão. E, inclusive, acho que ajudar o seu irmão é uma oferta de culto a Deus também, uma oferta de adoração, porque Deus fala aqui pra gente amar o nosso próximo como a gente chama nós mesmos. E amando o nosso próximo, a gente acaba mostrando o amor que Jesus teve por nós ao morrer na cruz. Então, acho que é muito, muito importante essa parte de desmistificar o que realmente é a oferta. A oferta não é só dinheiro, entende? Claro que é muito importante, porque a gente precisa sobreviver, né? A gente precisa manter a igreja. Mas não é só isso. Não é só isso.
Ô, Juliano, temos um convidado especial hoje aqui no programa. O pastor Tardelli está acompanhando a nossa discussão. E ele deixou um comentário legal aqui, vou ler para vocês. Obrigado, queridos amigos, por repercutirem esse estudo proposto pela GELB. Essa é a ideia, conversar sobre esses temas, e outros inclusive, e dizendo que as teses são menos afirmações confessionais e mais provocações e convites ao debate, seguindo o espírito de Lutero nas teses originais. Fiquem à vontade para destacar, questionar e criticar. Bom, a gente tem que elogiar esse belo material que o pastor Tardelli e o pastor Paulo colocaram à disposição da igreja, porque faz a gente sim pensar. E eu quero aqui provocar o debate trazendo a tese 43. Ele coloca assim: fiéis às orientações de Lutero e dos reformadores, queremos recuperar o privilégio de confessar os nossos pecados privadamente e de receber a absolvição para nossas quedas e culpas. Aí eu pergunto para o pastor Fernando. Pastor Fernando, a confissão individual está legal dentro da igreja luterana?
Não conheço toda a igreja luterana, mas não conheço toda a igreja luterana. Mas a preocupação da tese aqui é justamente o chamado para a importância disso, né? Para ver o ministério pastoral, inclusive, né? Como os pastores agem, como mais uma oportunidade de ser relembrado do perdão, do consolo de Deus pela palavra, né? É muito importante. Claro, o abuso disso, na época de Lutero, trazia alguns problemas, assim, só se você se confessar individualmente, você pode isso, pode aquilo e tal, que tem até hoje, infelizmente, né? Em algumas instituições cristãs. Mas a gente não pode perder o outro lado, não. É importante. Quem já fez isso na vida sabe o quão consolador é você ouvir de alguém as palavras: você está perdoado. Você está perdoado. É consolador para um coração desesperado, com culpa, sem saber para onde olhar. Né? E não é simplesmente dizer: ah, você sabe que Jesus morreu por você e tal. Né? Como se fosse colocando mais culpa, inclusive, na pessoa. Né? Então, você declarar o perdão dos pecados, que é isso que Deus faz com a gente. Nós somos declarados perdoados, justificados pela fé. Então é muito importante, pode melhorar, sem dúvida nenhuma, pode melhorar. E aí tem todo um trabalho de pensar o que, que é o ministério pastoral também, ou sacerdócio universal, de um declarar esse perdão para o outro, a gente ter menos amarras pessoais, né? O medo, mas vai contar para alguém, e aí você, claro, você vai procurar alguém que você sabe que vai dar um bom testemunho nisso também, né? O Juliano tava fechado o seu agora, seu microfone tá fechado.
Ah, mas aí não tem medo de falar os pecados, é só pecar menos, né?
Facilita. Alguém que tenta, mas... Ao mesmo tempo, justos e pecadores, né?
É verdade.
Ô, Ju, eu acho que é bom a gente lembrar aqui o contexto e o espírito de cada uma dessas 95 teses aí. As originais, falaram aqui nos comentários, né? As originais, elas têm um contexto específico lá, voltado às indulgências, ao purgatório, aquelas primeiras questionamentos que Lutero fez em relação à Igreja Católica ali, com algumas doutrinas que não estavam corretas. Uhum. E aí eu resgato uma que ele escreveu, que acho que é até bastante também engraçado de uma certa forma. Ele para vocês sentirem como era na época, a 82 da original diz: por que o Papa não evacua o purgatório por causa do seu santíssimo amor e da extrema necessidade das almas, o que seria a mais justa causa de todas as causas, e se redime um número infinito de almas por causa do seu funestíssimo dinheiro para a construção de uma basílica, que é uma causa tão insignificante? Então, se ele alertava, ó, já que o Papa tem tanto amor, por que ele não faz por amor em vez do dinheiro que não tem valor nenhum para Deus? Então, assim, esse é o espírito das teses daquela época. E o espírito das teses de hoje, eu acho que bate na terceira, que o ensino coerente das escrituras ocupe o lugar de honra em nossas igrejas, que eu haja também integridade e fidelidade no conhecimento da palavra, tanto por parte daqueles que estudam, como principalmente por parte daqueles que ensinam. E também repudiamos toda e qualquer tentativa de utilização visando a manipulação e domínio do povo. Eu acho que esse é o que Lutero tentou fazer naquela época e conseguiu, e como nós ainda estamos nesse ponto aí de questionar doutrinas erradas, e sim, isso nos submetemos à Bíblia completamente. Esse é o espírito.
Eu também dei uma lida todo no documento. Eu acho que tem alguns pontos que eu destaco que são o centro, por isso eu falei, o pastor Tarelli disse que não é uma confissão de fé e tal, mas tem pontos que são confissão de fé aqui. A gente está declarando. Uhum. Temos que o que está consumado, é a tese 13, está consumado de Jesus na cruz, significa que absolutamente toda a nossa conta com Deus foi devidamente paga, de uma vez por todas, não necessitando assim de quaisquer obras, sacrifícios ou barganhas para alcançar a salvação, ou quaisquer favores de Deus. E a gente está na Semana da Reforma, e essa é a mensagem essencial, né, para a gente. Tudo foi pago por nós. A 15 fala sobre isso, a 27, falando sobre o Espírito Santo, né? Não é que a Reforma não falou sobre o Espírito Santo, né? Até para combater os entusiastas, se falou de uma maneira bem interessante sobre o Espírito Santo também.
Verdade. Mas, pessoal, a gente está caminhando para a reta final aqui, eu achei muito bacana, e aqui eu queria destacar duas teses que a Gelb promoveu para nós aí, nos trouxe para essa grande, para essa provocação, para essa reflexão com as 95 teses para a igreja hoje. E eu acho que vai muito, ela vai muito direto, ela é muito propícia para os leigos da nossa igreja. Eu faço questão de ler para vocês aqui, que elas dizem o seguinte, né? A 80, ela diz que os pastores e membros valorizem a simples pregação da palavra e a comunhão com os irmãos, ao invés do espetáculo gospel, a fim de terem igrejas lotadas para ouvirem as atrações da fé. Então, tome muito cuidado com isso, gente. A gente tem... A gente tá junto com os irmãos aí, com os leigos constantemente. Às vezes a gente se pega, cai nessa tentação aí, cai nessa questão de querer ter igreja lotada, com shows aí. Isso não é legal. O que precisa imperar, o que precisa estar sempre à frente é o evangelho, né? A pregação do evangelho. E lá na 92, para fechar aqui, a Gelb destaca aqui de forma bem simples, né? Que em nossas igrejas não sejam os números mais importantes que as pessoas. Nós leigos, né, pastor Fernando, temos às vezes a mania de só destacar os números, ver os números como eles são. de ler a igreja através dos números e queremos transformar a igreja numa grande conta de matemática. Então vamos ter cuidado. Igreja, igreja. Claro que os números são importantes, sim, mas o mais importante é o espaço para a propagação do evangelho, é de nós testemunharmos o amor de Cristo, é de nós levarmos Cristo para todos, é de nós falarmos cada vez mais do amor de Deus para tantas pessoas que ainda não puderam ouvir dessa boa nova da salvação. Beleza, turma? Olha, obrigado pelo papo de hoje, chegamos à reta final do nosso horário aí. Parabéns, Gelbe, mais uma vez, pelo excelente trabalho que fez, trazendo aí as 95 teses para a igreja hoje. Guilherme, é dia 30 que tem a live sobre esse tema? Fala para a turma aí.
Sim, dia 30, acho que às 8 horas. Então, fiquem aí todos atentos às redes sociais da Gelbe, aí logo, logo a gente vai estar postando mais coisas aí. E é isso. Venham apreciar mais essa discussão com a gente. Também queria lembrar os pastores, principalmente, que estão aí. Esse conteúdo das 95 teses, eles estão disponíveis no site da Gelbe, só acessar gelbe.org.br ou acessar lá nosso Instagram, na bio tem um link lá que vai ter também acesso a esses arquivos, né, esse post com esses arquivos. E a gente convida também a todos a virem cultuar a Deus por meio desses arquivos que a gente disponibiliza para todo mundo poder utilizar aí, né? E é isso.
Beleza, meu irmão. Pastor Fernando, muito obrigado mais uma vez por excelentes explanações, explicações aqui, com perguntas simples que sempre fazemos sem prévio para você. Muito obrigado, meu irmão.
Beleza, então... Está aí para sofrer junto, né? A teologia da cruz. Mas dá ótimo, né? É bom demais a gente rever a nossa história, né? Nessa semana, especialmente voltando para o básico, para o fundamento, para a palavra de Deus. Então, muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a todos.
Muito bem. Didio, valeu, meu garoto prodígio. Obrigadão por todo o debate aqui. E mais tarde estaremos juntos em mais um momento especial, não é isso?
Exatamente. Hoje à noite é então a live do Departamento de Expansão Missionária com as organizações auxiliares da Igreja Luterana. Temos aí a Gelbe, as Servas, os Leigos, a Hora Luterana e a História Concórdia participando desse projeto aí que vai procurar arrecadar fundos para auxiliar então o subsídio de materiais para as congregações subsidiadas pela Gelbe. Não perca, é hoje à noite, vai estar correndo em todos os perfis, a gente espera você. Ao vida, Serra!
Ele tá chique demais, ele tá chique demais, muito bem. Mas isso aí, pessoal, então hoje à noite, live da 3LB em conjunto com o DEM, com todas com as servas, com os jovens. Esperamos todos vocês para um grandioso desafio aí para os nossos departamentos, hein? Às 19h30, nas fanpages aí, como o Giovanni já colocou, da Gelbe, da 3LB, das servas, da Editora Concórdia, da Igreja também. Lá você acompanha e você vai saber de muitas coisas novas e boas que vem pela frente aí. Tá bom, pessoal? Olha, muito obrigado pela companhia. Semana que vem estamos de volta, às 14 horas. Um forte abraço, uma abençoada semana. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau!